Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Águas Futuras, seu ponto de ficção histórica. Eu sou Amanda Martins e estou aqui com Alessandra Haro e Luiz Estevam de Oliveira Fernandes. Hoje falamos sobre Olid, o segundo episódio da série Hernan. Vamos falar sobre arcos dramáticos e gênero, cenas favoritas, liderança carismática, política asteca e a representação de personagens negros neste episódio. Preparados? Respire fundo e mergulhe com a gente. Bom dia, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Se vocês voltaram é porque gostaram. Isso aí me deixa imensamente feliz. Bom, vamos começar então? Bora para os trabalhos. Bem, no episódio anterior a gente fica sabendo que Velázquez, o governador de Cuba, está em guerra com Cortés, né? Mas nem sempre foi assim. No passado eles foram amigos. E nesse episódio, o caminho pelo qual essa inimizade se iniciou começa aí a ser mostrada. Isso já na primeira cena. Aliás, lembrando que em qualquer romance, em qualquer roteiro, a primeira cena é sempre muito importante, né? A partir dela é que o espectador ou a espectadora vão escolher, vão decidir assim, se eles querem ou não continuar assistindo. Então, essa cena ela tem que ter um catching. Eu confesso que eu não estava assim, tão interessada, sabe, nesse episódio, no ponto de vista do Cristóbal Olid. Mas, ao ver aí essa primeira cena, eu fiquei com vontade de continuar assistindo. Acho que ela é uma cena bem interessante, né? Você vê ali o Velázquez, o Olid e outras pessoas, né? Mais uns dois homens sentados à mesa em um ambiente privado, jogando cartas. Bem típico do antigo regime essa coisa de, sabe, você ter ali um diálogo, quer dizer, que trata de questões políticas, militares, mas que não se passa em um espaço burocrático. Não, ele se passa, sabe, em um espaço privado, como era tão comum nesses regimes, né? Ali, entre amigos, homens jogam cartas, bebem vinho e tomam decisões importantes. Por isso, eu acho que é até um bom momento para a gente chamar aqui a nossa convidada, a Alessandra Haro, para também falar um pouco dessa cena. Ale, seja muito bem-vinda. Se apresenta aí para os nossos ouvintes.
Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todos e todas que estão aí. Eu, enfim, trabalho com audiovisual já há um bom tempo, né, sou professora de produção cinematográfica e produção executiva na Academia Internacional de Cinema. Sou uma fã de séries, principalmente históricas, assim, né, então estou muito feliz de estar aqui para falar sobre esse segundo episódio de Hernan.
Ale, seja muito bem-vinda e aproveito para perguntar a você, o que que você achou dessa primeira cena do Cristóbal Olid?
Então, sempre a primeira cena, né, de um episódio, ela normalmente ela traz um processo de contextualização. A partir do momento em que a gente tem uma série aí que vai trazer em cada episódio um personagem, a gente tem um processo, né? A partir do segundo episódio, você tem um processo de aprofundamento, porque provavelmente você já viu ele nos episódios anteriores. Mas você vai começar, é como se abrisse uma porta, né? Para você ter um aprofundamento nesse personagem, né? No contexto dele, na história, né? Passada, remota, né? E a série trabalha bastante isso: presente, passado remoto, passado recente, entre tantas outras coisas. E eu acho muito bonita essa cena, assim, de forma estética, porque é uma cena iluminada por velas, né? Uma cena noturna, onde você tem o Cristóbal com outras pessoas ali num jogo. Que me chama muita atenção é essa estética, e é muito difícil fazer a iluminação, né, essa direção de fotografia, a iluminação de uma cena de velas, e a direção de fotografia, né, que nós chamamos no audiovisual, é um primor, assim, em todos os episódios, né, e isso não muda no episódio 2, né. Tem um outro ponto que eu acho de extrema importância nessa série, e eu particularmente admiro, é a questão da maquiagem. Se a gente está pensando nessa época, a gente sabe, se a gente pesquisar um pouquinho, né, sobre a questão de como que as pessoas se higienizavam, como que era essa vida, né? A gente, saneamento básico não existia, né? E os hábitos eram muito diferentes. E é muito interessante porque a gente vê suor no rosto, né? A gente vê o rosto um pouco sujo, as mãos sujas, né? Principalmente nessa cena, que são primeiros planos, né? Que você vê mais um corte mais aproximado desses personagens, e principalmente do Cristóbal, que é o episódio dele, digamos assim, né? Você vê uma pele com rugas, você vê uma pele um pouco suja, né? De um dos componentes ali do jogo, né? Que faz mais diálogo, ele tá suando, né? E normalmente a gente tem uma estética da maquiagem no audiovisual, que é uma estética, assim, não existente. Não é a vida como ela é, né? E ali mostra, então eu acho isso muito bacana, né? E realista, né? Porque às vezes uma coisa que eu acho que é importante é assim, às vezes as séries e os filmes têm um pé no que aconteceu no passado, tem um pé na realidade e tudo mais. É óbvio que temos licenças poéticas para fazer várias coisas, mas às vezes a estética ela começa a ser tão over, tão antirrealista e inexistente, que isso começa a gerar uma ideia equivocada para o espectador, né? Então, essa ideia de como era a vida na época, ela também é passada através dessa maquiagem aí, que eu acho incrível. Não são todas as séries que fazem isso. E a outra questão também, que em termos de roteiro, né, você começa a perceber que esse personagem específico é um personagem num ponto de conflito, assim, né? Porque ele se relaciona com pessoas que não são favoráveis ao Hernan. E ele é contraditório ao mesmo tempo, né? Não só na história, mas ele também se contradiz e ele entra em conflito, né, em alguns momentos. Então, esse processo de apresentação do personagem também é bem interessante, de forma estética e de forma narrativa também, né? Ali a gente começa a ver um cara que está ressabiado, um cara que está ali junto com eles, faz parte daquele grupo, mas ao mesmo tempo não concorda direito, né? Então, a gente começa a dar o primeiro passo no personagem, que é muito bacana também.
Ale, só aproveitando essa pergunta, o roteiro desse episódio é assinado pela Maria Raen. Quando aparece assim na ficha técnica, né? Essa pessoa assina o roteiro, essa pessoa cria os diálogos também?
Então, numa série, você tem o roteirista que assina, que seria o roteirista-chefe, digamos assim, né? Mas uma série normalmente se trabalha com um departamento de roteiro, que uma série é tão longa, são tantos episódios, tantos personagens, tantos arcos, que é muito complexo e talvez até quase impossível uma única pessoa cuidar desse processo todo. Então, existe o que a gente chama de sala de roteiristas, né? Que seria uma equipe de roteiristas, que você vai ter desde assistentes até roteiristas-chefes. E por vezes é o que a gente vê nessa série em muitas, uma rotatividade, né? Não é que um roteirista que assinava o roteiro do episódio X deixou de trabalhar, não, ele continua lá, só que ele é mais responsável por esse. Então, a resposta é sim, ela pode ter cuidado desses diálogos, mas a gente tem que lembrar que existe uma equipe junto, né? Uma equipe por trás. Ela tá fazendo um trabalho mais macro em cima disso, né? Tomando cuidado com todos os elementos que compõem um roteiro, incluindo o diálogo, mas é bom a gente sempre lembrar também que tem uma equipe. A metodologia de trabalho, como que funciona? Isso varia de equipe para equipe, né? Às vezes você tem roteiristas ou assistentes que vão se preocupar especificamente em lapidar diálogo. Não é só. E diálogo é uma das coisas mais complexas, assim, sabe? É a coisa que. Se você está construindo uma casa, você tem todo o processo de estrutura, né? Acabamentos, então é como se você passasse a lixa final. A lixa fina final é justamente a lapidação de diálogos para que isso fique mais verossímil, para que isso fique mais condizente. E tem que entender que cada diálogo, cada frase dita por um personagem está trazendo a personalidade dele. Então, não é só no figurino, na forma de movimentação corporal daquele ator interpretando o personagem e tal, a forma como ele fala também vai trazer personalidade, né? E vai afirmar essa personalidade. Por vezes a gente vê umas séries que a gente começa a não gostar, que não é tão legal e tal, e daí podem existir vários problemas. E um dos problemas que às vezes acontece numa série que você começa a não te agradar e você acha estranha, fraca, né? Ou que os personagens são meio estranhos, é porque às vezes o próprio diálogo não foi muito bem lapidado, e é um diálogo que não representa tanto aquele personagem. Parece que ele sei lá, um momento tem uma vontade, depois ele fala de um jeito, né? Então isso tem que ter uma linearidade. Então, sim, ela cuida disso, mas também tem outras pessoas que trabalham em conjunto.
Sem dúvida. Eu estou escrevendo um livro também. Uma das coisas mais difíceis que tem é diálogo, né? Esse do início do episódio eu achei particularmente muito dinâmico. A gente percebe ali um volume grande de informação contextual, né? A gente nem percebe porque a nossa atenção é dividida ali entre o cenário e o jogo de cartas. É, uma das informações, aliás, que a gente recebe, por exemplo, é de que o Hernán era já um homem muito rico naquele momento, né? Ele financia aquela expedição praticamente sozinho. Imagina você sustentar 600 homens por dia numa expedição que você mal sabe quanto tempo vai durar, né? Imagina, chegam 600 pessoas na sua casa hoje e falam assim: ah, vim aqui jantar, né? É, para falar sobre isso, eu vou convidar o professor Luiz Estevam para vir aqui participar então desse papo. Luiz, bom dia, seja muito bem-vindo. É, se apresente para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes aí, por gentileza.
Olá, Amanda. Olá, todo mundo que está ouvindo. Eu sou professor universitário, sou especialista em História da América, dou aula na Federal de Ouro Preto. E estamos batendo um papo aqui sobre o seriado Hernán. Vamos lá.
Luiz, como é que o Hernán poderia ter enriquecido em Cuba? Quais que podiam ser as motivações dele para arriscar toda a sua fortuna, ele toda a sua reputação nessa perrenga ali com Velázquez, né, para fazer essa expedição ali entre aspas, México? Por que que o Velázquez não quer que o Cortés vá ao México? Qual que era o problema ali desses caras?
Bom, tem muitas perguntas, eu vou tentar resumir um pouco nessa situação, né? Cuba, e a região do Caribe é o que existe de Espanha funcionando no Novo Mundo, assim, né? Foi ali que eles conseguiram fincar algum pé. Então, a conquista da região caribenha é anterior, né? Ela começa com o Colombo e vai cruzar ali o início do século XVI, que é quando a série se passa, né? Tem também uma tentativa de colonização da chamada Tierra Firme, ou Castilla del Oro, Castela do Ouro, que o nome é grandioso, mas não se encontra ouro, que é a região da Venezuela hoje, né? Mas também ali muito fragmentária, muito pouca coisa acontecendo. Os espanhóis não têm clareza que existe um continente ali do lado, né? Isso é suposto, mas também não se sabe se está próximo da Ásia, longe da Ásia, os imaginários são muito diferentes. Pois bem, Velázquez é o governador de Cuba, sogro do Cortés. Então, o Cortés nunca se deram bem, mas o Cortés é um carreirista, por assim dizer, né? Ele vem da Espanha, ele é um nobre de baixa extração, vem muito jovem para a América, e vai ali conseguindo favores, galgando postos, e acaba. Enfim, ele casa bem em Cuba, tem alguns tipos de atribuição em função disso, né? Mas ele é um jovem ambicioso, não ele. 90% dos espanhóis, ou europeus, de uma maneira geral, que vêm para o Novo Mundo, vêm atrás de uma trinca, né? Fama, fortuna, glória. Isso aí era o que se sonhava. Se hoje em dia as pessoas sonham em ser youtubers e ficar famosas, como influencers, ou sei lá que raio, né? Os 15 minutos de fama que o Andy Warhol previu para todos nós há muito tempo atrás. Nessa época, a ideia era que seu nome fosse cantado história fora, né? Então, nós estamos falando dele em pleno século XXI, então ele conseguiu. Mas o destino dos conquistadores, de maneira geral, era o caixão. A maior parte morreu tentando, né? A gente sempre conta, do jeito que a gente conta a história, a gente esquece que para cada conquista do México, deve ter tido 30 ou 40 tentativas de conquista que terminaram com picada de cobra, com flecha no peito, com algum tipo de doença, prisioneiro, comido por algum índio, morto em algum sacrifício, escravizado, etc, etc, etc. E, na verdade, a história do Cortés começa a se tornar importante justamente pelo fracasso de expedições anteriores. Então, em 1517, 1518, o Velázquez tinha organizado duas expedições para tentar chegar a uma possível terra firme, na região de Yucatán, que os indígenas diziam que ali havia um império, qualquer coisa que o valha, né? Então ele manda duas expedições e as duas expedições não voltam. Elas naufragam, são atacadas por índios. E aí o que ele pede ao Cortés é que o Cortés organize uma expedição, em 1519, para resgatar náufragos, eventualmente, dessas expedições. E que ele ficasse por ali reconhecendo a região e voltasse. O Cortês, por debaixo do pano e do próprio bolso, ele arrisca. Né? Essas empresas de conquista não têm esse nome à toa, né? Quer dizer, elas são expedições, todas elas feitas normalmente por adelantados. O que é um adelantado? É um adiantado, aquele que vai à frente. Então, ele vai das próprias expensas, ele gasta do próprio bolso. Isso é normal. Por isso que eu falei, a chance de ruína é alta. Mas também, se você acertar na loteria, e é uma loteria, repare, é como acertar na Mega Sena, é uma chance em milhões, sei lá. É isso, né? Então, ele organiza uma expedição muito maior, já mal intencionada. Né? Na ideia de que se ele achasse alguma possibilidade, ele ia tentar uma conquista ali para frente. E ele dá a sorte de encontrar, pouco tempo depois que ele chega, primeiro ele encontra flechas, ele é mal recebido, etc. E tal, mas ele logo encontra o náufrago, né? O Jerônimo de Aguilar, de uma expedição anterior, já caracterizado como índio, né? Ele estava com os cabelos a lá indígena, nu, pintado, e aí ele tem dificuldade de entender que aquilo é um espanhol. E aí o Aguilar explica o que aconteceu, que ele vive entre os índios hoje, né? E que tem um outro espanhol que sobreviveu também, né? O Gonçalo. Mas o Gonçalo já se casou e vai lutar contra os espanhóis. Ele chega a encontrar o Cortês, se a gente for acreditar na fonte, e diz, ó, meu caro, obrigado, mas eu tenho mulher, filhos, tá tudo bem aqui, minha vida, eu me tornei índio. Né? É porque a gente também está acostumado a pensar em índios se tornando ocidentais ou sendo ocidentalizados. A história da América, assim como a história da África e da Ásia, também é uma história de europeus se tornando identitariamente outras coisas, coreano ou indígena. Isso aconteceu várias vezes. Uhum. E a gente explora menos. Mas o fato é que esse é o contexto. Então, o Cortés vem para cá rompendo com o Velázquez. E aí, tanto que uma das primeiras coisas que ele faz, a série não explora muito isso, mas ele funda uma cidade, Vera Cruz.
Uhum.
Ela toca nisso, né? Mas a gente não entende muito bem porque ele faz aquilo. E quando ele faz isso, ele cria um fórum diferente, entendeu? Ele deixa, e aí ele escreve a primeira carta para o imperador, já justificando isso. Ele sabe, olha, se eu não tivesse fundado essa cidade, eu obedeço Cuba. Mas como eu fundo essa cidade e estou nomeando um governador, que é um governador da confiança dele, né? Então agora tem um outro fórum aqui, uma outra jurisprudência a obedecer. E de acordo com essa jurisprudência, eu posso fazer a conquista. Então, uhum. Ele tem a preocupação de dizer que ele é vassalo do imperador, mas ele está rompendo com o Velázquez. E o Velázquez vai voltar. Né? O Velázquez, na série, ainda não apareceu isso, porque a gente está na primeira temporada. Uhum. Na segunda temporada, eventualmente, ou numa terceira, não dá para saber quando isso vai ser feito, se é que vai ser feito, mas o Velázquez vai mandar uma expedição querendo a cabeça do Cortés. Então é esse o imbróglio que está acontecendo entre os dois.
Uhum. A gente percebe ali que o Hernán já é um cara bem rico àquela altura, né? Tanto por ele ter financiado aquela expedição, como também, se a gente olhasse, se a gente fizer uma busca rápida a nível Wikipédia, já fala assim, ó, o Hernán levou todos os seus escravos africanos na expedição. Bom, na série a gente vê ali um único personagem negro que a gente carinhosamente apelidou aqui de El Negão, que ficou parecendo que ele está ali só para cumprir aquela cota, a cota identitária, né?
O presidente também costuma fazer fotos com o seu Hélio Negrão, né?
Pois é. E, bom, eu acho que a série ganharia bastante se esse ponto tivesse sido mais explorado ali. A gente vê tantos imaginários ali, indígenas e espanhóis, pelo menos tentaram explorar, né? E esse personagem, a gente, pelo menos até esse segundo episódio aqui, não vê muita coisa acontecendo. Que você acha disso, Luiz? Quem que poderia ser esse personagem?
Bom, eu tenho até um palpite aqui, mas vamos lá.
Vai ser legal.
Vou fazer duas respostas, né? Uma sobre ele ser rico. E se isso já não bastaria, né? Como é que um homem tão rico vai se arriscar? Primeiro com a cabeça do século XVI, depois com a do século XXI. No século XVI é isso, né? Não basta. As pessoas não estão atrás meramente de dinheiro. Elas estão atrás dessa fama, né? A palavra fama também existe nos dias de hoje, mas quer dizer outra coisa. Fama hoje é ser uma celebridade desse tipo de YouTube, qualquer coisa que o valha, né? Mas fama, nessa época, eu falei, é ter seu nome inscrito na história, mas ele também pode ser inscrito de maneira errada e você vai ter infâmia. Né? Você vai ser uma pessoa infame. Então, também é andar ali um pouco na corda bamba. E o Cortês está atrás disso, então ele está disposto a arriscar tudo em troca de um título de nobreza, e ele vai ganhar esse título, no final das contas ele vai ser Marquês do Vale de Oaxaca e vai ganhar propriedades, em suma, né? Então, ainda assim, a série não vai chegar tão longe na vida dele, eu tenho certeza. Mas mesmo depois da conquista, ele vai empreender outras conquistas. Ele vai chegar no que hoje é Honduras, El Salvador, né, ali nessa região, Las Cibueiras, como aparece na documentação, manda expedições para o que hoje é Califórnia, e, enfim, ele não sossega. Né? Então, no, mesmo é isso. E aí, no século XXI, a mesma coisa, né, Amanda? O que faz um bilionário continuar querendo ter novos bilhões? Eu e você, isso, se, né, a gente tivesse um bilhão, eu deixava todos os meus amigos e familiares muito bem resolvidos, ia ser um dos maiores propagadores de caridade, bolsa de estudo para aluno universitário, e não ia trabalhar nunca mais. Ia ler a vida inteira. Repare. E essas pessoas não param. Então, tem algo, de fato, ali, uma certa ganância ou algo do gênero que move mesmo. Né? Nós estamos falando em capitalismo, embora simbolicamente distintas as maneiras de um lado e de outro. Bom, agora a pergunta sobre os negros, conquistadores negros. Existem várias pesquisas hoje sobre isso. Né? Tem um livro muito interessante, não tem em língua portuguesa, chamado Conquistadores Negros, né? Black Conquistadors. E aí o Matthew Restall, que é um professor norte-americano, é um líder dessas pesquisas, mas existem outras pessoas também pesquisando. Né? E a gente sabe que foram dezenas de negros que compuseram as conquistas na América, e em várias categorias, porque também o imaginário da gente é que o negro é sempre escravizado. Então, você falou, ele levou vários escravos, né? Sim, então vários negros vão na condição de escravizados, mas vários também vão na condição de libertos. E vários vão por livre e espontânea vontade. Então, vieram como escravizados, já foram alforreados, e aí vão se integrando ao universo do Caribe, e aí se integram também de maneira livre. Então, por exemplo, e aí essa seria a minha sugestão do personagem, existe uma documentação muito farta sobre um homem chamado Juan Garrido. E a gente sabe que o Juan Garrido foi escravizado por portugueses, ganhou esse nome, ele era João Garrido, é o Belo, né? Do que a terra mais garrida que tem no nosso hino nacional. Então, ele é João o Bonitão, assim, por assim dizer, vocês devem entender, porque eu acho que ele combinaria bem, né? Uma figura bem apessoada e tal. E ele luta como um conquistador. As fontes indígenas também mostram, né, negros entre os conquistadores, eles desenham negros, nunca a cavalo, nunca como um cavaleiro, aí seria talvez demasiado, mas armados e participando da luta, né, não só como carregadores ou coisa do gênero. E o Juan Garrido, uma vez se estabelecendo no México, o México já como cidade sob domínio espanhol, Ele escreve uma probança de mérito, que é um pedido que se faz a uma autoridade, falando assim, olha, eu já fiz muita coisa, agora eu quero ser recompensado pelo que eu fiz. Então, a probança nesse dia, provando meus méritos para ganhar alguma coisa. E a do Juan Garrido sobreviveu nos arquivos, e a gente sabe que ele foi, por exemplo, a primeira pessoa a plantar trigo no México. Né? Ele se casa, ele se torna vecino, ou seja, cidadão da cidade do México, ele tem direito a constituir família, ter negócio, e justamente porque ele foi um conquistador. E aí não foi o único caso, isso aconteceu América fora. Né? Então, você tem razão, poderia ser muito mais explorado do que um único personagem ali, mas se tivesse que escolher, o Juan Garrido seria o meu personagem.
Aquele que aparece ali, ele aparece segurando uma sombrinha, né? Uma espécie de... Por isso que eu imaginei que ele fosse um servo.
Sim, não, provavelmente, mas é isso. Na cabeça do roteirista, negro só pode ser escravo, né? É automática a referência de uma coisa a outra. E não é óbvio. Não estou também mascarando, contando aqui uma coisa meio rosa. A escravidão foi uma realidade, mas também havia muitos libertos e muita gente ali como conquistadores.
Teria sido bem interessante mesmo.
Seria
ter colocado essa multiplicidade, né? Não só um.
De todo modo, a gente tem aí uma segunda cena que se passa na timeline já do presente. Né? A gente vê o Olídio ali com a sua esposa, que é filha do Velázquez. A gente fica sabendo que durante o ano de 1519 muitas águas rolaram e que ele, que tinha missão de espionar o Cortés, acabou se tornando aliado. E esse episódio ele vai narrando justamente isso, né? Como é que se deu esse processo de transformação no arco do Olide. Enquanto nesse diálogo, nesse primeiro diálogo com a esposa, né, vai se revelando ali quais são os sonhos do Olide, né? Qual que é o horizonte de expectativa da maioria desses homens, né? Ele diz assim: ah, nós vamos sair daqui, nós vamos ter uma fazenda, e viver em paz com os nossos filhos e tal. Ela começa então a colocar algumas pulgas ali atrás da orelha dele. Na verdade, ela só faz perguntas super válidas, né? Porém convenientes. Ela vai mostrando ali algumas contradições do que o Cortês diz. Mas o Olide, assim como outros soldados, parecem que tinham entrado numa onda quase messiânica de adoração ali ao seu capitão. Quer dizer, não pode questionar, né? O Hernán sempre sabe o que está fazendo, com certeza ele tem um plano. Enquanto que no privado a gente vê que o Cortês está ali bastante perdido. O Olide fica até ali meio arredio com a esposa, ele se levanta apressado e tal, porque ele não está ainda preparado, a meu ver, para admitir que ele foi meio que enganado. Eu acho que esse é um episódio importante, assim, embora não pareça à primeira vista. Se você perguntar para a maioria das pessoas, elas não vão falar que é o seu episódio favorito, mas ele traz muito background para o resto da série. É nele, assim, a meu ver, que se constrói para nós telespectadores essa percepção de que o Hernán era, acima de tudo, um líder carismático. Ele exerce um magnetismo ali sobre os seus subordinados que vão acabar obedecendo ele quase que com uma adoração. Isso fica claro assim com essas construções aí numa cena posterior, na linha do tempo do passado. É uma cena na praia de Vera Cruz, né? Acho que ela é bem representativa dessa capacidade do Hernán de manipular as pessoas. Uma cena ali em que ele acaba conseguindo fazer com que o, vamos dizer assim, o marido, né, o proprietário, não sei, né, dizer, da Marina, fique na praia enquanto eles vão entrar, Império Azteca adentro. É justamente porque ele queria ficar, o Hernán queria ficar sozinho com a Marina, porque, né, na série pelo menos estava ali rolando um clima, e ele usa um artifício ele até de elogiar esse cara, né, e fala assim: oh, você é muito importante aqui na praia, é muito importante que você fique aqui, você é o meu melhor capitão.
Então, nessa cena de Vera Cruz, né, que, enfim, o pessoal do Hernán tá na praia, né, enfim, eles já conseguiram armar acampamento, eles já estão com uma estrutura mínima ali, né, estão até fazendo uma refeição e tal, e você tem umas pitadas de informações sobre o Hernán, né, e eu acho isso muito interessante. É ali que o espectador vai começar a ter algumas informações, algumas pitadas de informações sobre essa personalidade, né? Sobre essas atitudes que o Hernán tem. Então você tem um processo ali onde você percebe que é um líder, né? Que ele é um administrador disso tudo, desse grupo, ele é um gestor, digamos assim, digamos, um administrador disso tudo. E de certa forma ele tem o respeito de todos, né? Porque ele dá ordens e essas ordens são cumpridas. Até ele aparentemente é um cara que dá abertura para que as pessoas que o seguem, né, possam opinar e tudo mais. Só que no final das contas, por mais que ele permita que esses soldados, esses capitães principalmente, né, os que são de uma patente um pouco mais alta, que eles possam vir a opinar, ele escuta. Mas ele no final das contas ele explica e força uma barra dentro daquilo que ele pretende, né? E ali você começa a ver um afastamento de um dos integrantes da equipe dele por um interesse pessoal, não é necessariamente uma estratégia de guerra, mas é uma estratégia onde você vê que ele começa a agir dentro de um interesse pessoal, como qualquer humano, né? É que o problema é que, assim, os nomes, né, daqueles que são tidos, entre aspas, como heróis e tudo mais, né, a gente não vê esse tipo de detalhe. É muito bacana que a série não trabalha só a questão do heroísmo ou anti-heroísmo desse personagem aqui na série, né? E vai trabalhando questões também pessoais, interesses pessoais, como qualquer pessoa tem, né? Então, a gente começa a perceber que algumas atitudes deles não são tão nobres ou tão estratégicas, né? E aí você vê um processo, assim, de certa forma, de manipulação. E é interessante que é uma manipulação onde ele dá espaço, né? Ele não é um líder, né? Ele não é um chefe que é absolutamente autoritário e não deixa ninguém falar e tudo mais. Ele escuta, ele dá essa oportunidade. Durante toda a série você vai percebendo isso no capítulo 1, capítulo 2, só que ele escuta né, de uma forma bem diplomática, bastante inteligente nesse sentido, mas ao mesmo tempo consegue chegar naquilo que ele quer.
O exército de Hernão, então, está chegando ali em Sempoala. É uma cena que mostra ali a cidade, né, de uma tomada meio que aérea de uma cidade que, acredito eu, já não existe mais. Acho que foi tudo também reconstrução digital. Eu vejo ali só uns 20 figurantes, Ale, especialmente o exército do Hernão. Fico meio assim, pô, onde que está o resto do exército? Como é que você vê essa cena aí?
Bom, essa cena, o que acontece, né? Você vê a entrada desse grupo do Hernán em uma cidade que é surpreendentemente suntuosa, com uma arquitetura incrível, né? Entre outras coisas, que demonstra, nesse plano geral ali, que é o primeiro, né? Que você vê não só a parte sagrada, onde você tem festas religiosas, sacrifícios e tudo mais, mas você também vê, num segundo plano, várias casas, então você vê uma população ali que não é pequena, né? E você, daí assim, eu me pergunto, onde está essa população, né? Eu entendo que talvez essa área não seja a área de comércio e tudo mais, mas ela, e os figurantes que ali estão, né? Uma cena bem rápida, mas os figurantes que são os povos originários ali dessa cidade, eles estão muito pelo canto, e você só vê a centralização desse grupo do Hernán chegando, né? Eu acho que não é necessariamente economia, sabe? Colocar uns figurantes a mais ou a menos nesse processo digital também não é tão mais caro, mas eu vejo uma intenção de cena aqui que é mostrar o grupo do Hernán adentrando essa cidade e tal, né? Se você coloca mais figurantes ali, você talvez não consiga enxergar direito esse grupo, mas eu concordo que ela traz um pouco de estranheza, porque parece que a cidade é um pouco deserta, assim, né? Você não vê outros indígenas ali e tal, e você não vê uma certa ocupação do espaço. Eu entendo que talvez esse espaço não seja muito ocupado, porque é um lugar mais sagrado do que partes onde tem mercado, onde tem residências, né? Quando a gente vai adentrando, né, e você sai desse plano geral e vai para os planos mais fechados, você vê eles passando, né, por corredores, que são mini vielas e tal, e eles até comentam sobre essa grandiosidade, assim, que é surpreendente. E o primeiro plano que você vê de perto as pessoas que ali moram são justamente uma cena relacionada a sacrifício, que é aquilo que os europeus, ou até mesmo nós, quando escutamos falar sobre sacrifício, vem N tabus e desconhecimento sobre isso, né? Então, justamente a escolha nessa narrativa, que não só em termos de efeito especial e tudo mais, que é essa primeira cena, né? Essa primeira cena mostra a grandiosidade desses caras, mostra justamente o lugar onde se faz sacrifícios, festas religiosas, né? Ou não religiosas, e na sequência você tem um plano que vai trazer o quê dessa cultura? O sacrifício. Então, eu acho bastante interessante a construção dessa narrativa, a construção dessa história e desse lugar, dessa cidade especificamente. Traz esse processo de admirar a tecnologia, admirar a arquitetura, admirar todo esse poder e essa população, que aparentemente não é pequena, mas ao mesmo tempo de cara traz aquilo que seria, a princípio, um tabu para os europeus e para nós também, né, que é a questão do sacrifício.
A gente vê aí, durante esse episódio, também nos outros, tem um foco muito grande aí nos sacrifícios, né, Luiz? Mas eu fiquei em dúvida, assim, eu fiquei sempre me perguntando que critérios que eram usados para escolher as pessoas que seriam, dadas ou queriam participar desses rituais. Né? Será que eram crimes ou era algum tipo de escravidão hereditária, sequestro? Enfim, eu me perco bastante aí nesse universo. Acho que todo mundo que não é especialista, na verdade.
Não, o sacrifício humano é uma coisa, eu entendo, né? Chocante a ideia de você arrancar o coração de alguém com ela viva para fins religiosos, cerimoniais ou simbólicos, né? Eu entendo e não estou tirando o estranhamento que a gente tem em relação a isso. Mas também vamos pensar que a maior parte das pessoas que estão tá nos ouvindo devem ter um substrato cristão, né? Podem ser evangélicas, católicas ou qualquer outra coisa, enfim. Mas já ouviram essa história? A religião cristã é fundada também, ela no sacrifício, né? Um homem foi pregado na cruz, o sangue dele nos redime, e numa missa você toma o sangue de Cristo e bebe e come o corpo de Cristo como comunhão. Tudo bem que isso é simbólico, mas no século XVI, se você dissesse que era uma metáfora, você poderia ser queimado pela Inquisição. As pessoas de fato imaginavam que, miraculosamente falando, a hóstia e o vinho se comutavam na carne e no sangue de Cristo dentro de nós. Né? Não era metafórico, isso era real. Claro, não dá para comparar, insisto, uma coisa com a outra. Mas também não dá para adorar a pílula. Os europeus também matavam por religião. Matavam entre si, mataram na América e mataram em outros lugares. Então, matar em nome de crenças religiosas não é um preceito apenas indígena. Né? É, também os europeus o fazem. Eles se chocam, ai que horror arrancar o coração. Mas arrancavam cabeça de indígenas ou de outros, de católicos e protestantes, protestantes e católicos, vice-versa, por muito menos. Né? É, vamos lembrar do massacre da noite de São Bartolomeu, de 4 de agosto de 1572, em que os huguenotes acordaram mortos, não acordaram em Paris, né? Foram convidados para a festa e acabaram numa poça de sangue. Então, não dá, a gente tem que sempre relativizar. Mas aí, para que se faz o sacrifício humano? Vamos tentar ser objetivo aqui, porque é uma coisa, é complexo, tem a ver com cosmogonia, tem a ver com como se entende o mundo, né? E aí vai. Grossíssimo modo, os astecas imaginavam que a criação do universo, diferentemente do que os cristãos imaginam, tinha tido a participação dos deuses com o seu próprio sangue, os deuses tinham se sacrificado para aquilo acontecer. E também nós, seres humanos, somos o resultado de outras humanidades que houve antes de nós. Nós seríamos uma quinta humanidade num quinto sol. Então, houve quatro eras, existências antes de nós. Então, o ser humano foi ali o que sobrou dos ossos da humanidade anterior, que tinham sido misturados com barro, sangue, palha, milho, e aí se criou essa figura que foi animada com o sangue dos deuses. Então, se os deuses derem o seu sangue para a nossa existência, nada mais justo ou esperado que nós também dessemos o nosso sangue em sacrifício para que o mundo continuasse a existir. E aí havia dois tipos de sacrifício, grossíssimo modo também. Um que era diário, todo mundo lá pegava um espinho de um cacto, isso, não estou inventando, isso é fato, cutucavam a língua, a axila, a região pélvica, regiões que têm muita irrigação sanguínea, tirava ali algumas gotas de sangue, embebiam tecido e queimavam como se fosse um incenso. Então, isso era um sacrifício diário, como as pessoas hoje também fazem jejuns, também fazem sacrifício. Essa ideia da mortificação do corpo também existe muito presente no cristianismo. Né? A ideia de que eu, de alguma forma, sacrificando o meu corpo, Deus ou os deuses vão gostar mais de mim. É, bom, aí tem um sacrifício maior, que é esse dos festivais. Né? Ele não é cotidiano, não é todo dia, mas havia festivais, ocasiões do ano, em que se matava também muito. Né? Às vezes dezenas, talvez centenas de sacrifícios ao longo de alguns dias. Esse sacrifício é o que mais chocava, que é esse que o camarada é preso na guerra que a gente discutiu no episódio 1, nessa guerra florida, levado por a condição de prisioneiro, muito bem tratado, e aí ele vai ser levado para o sacrifício, e aí tem o seu coração arrancado em honra dos deuses que presidem a cerimônia. Né? Então o sangue estaria fazendo todo esse papel que eu falei para vocês. Outros aspectos também existem. Então a cabeça era arrancada e normalmente colocada num display, por assim dizer, chamado zompantle, que aparece no seriado, né? Essas cabeças enfileiradas. Os espanhóis morriam de medo daquilo. E quando a guerra se torna total, a partir da temporada 2 deve acontecer isso, a cabeça de alguns espanhóis foi parada no zompantle também. Então também é uma guerra psicológica. Os astecas percebem que isso choca o outro lado. Né? Então os espanhóis querem se matar para não cair na mão deles e virar oferenda para o demônio, que era o que eles imaginavam que estava acontecendo ali. E aí você tem um outro tipo de sacrifício, que é o chamado sacrifício gladiatório, nome dado pelos europeus, não tem gladiadores entre eles, mas que são guerreiros, que são presos, são muito valorosos, se destacaram muito em campo de batalha, e aí eles morrem como guerreiros, vão ter a honra de morrer como guerreiro. Então você amarrava, normalmente é assim, você amarra o pé de uma pessoa dessa numa enorme pedra sacrificial, normalmente redonda. Aquela imagem que a gente tem da pedra do que a gente chama de calendário azteca, né? A pedra do sol, é uma pedra de sacrifício gladiatório. Aquilo não era para ser visto de frente, como a gente vê, mas aquilo é deitado. Alguém ia ficar de pé ali, davam para essa pessoa algumas armas e, do outro lado, ela tinha que enfrentar uma sequência de guerreiros, um a um. Né? E a ideia é que ele ia, um desses adversários ia matá-lo e, com isso, ele ia ter uma morte honrosa, que é a morte de um guerreiro. Então, tinha várias maneiras de pensar o sacrifício, mas normalmente é uma coisa muito honrosa. Né? Claro que quando alguém corta seu peito, a pessoa devia gritar. Mas faz parte da ideia de religião, né? Imaginar que a minha morte está honrando uma lógica cosmogônica que vai fazer o mundo continuar rodando e a colheita acontecer, as bênçãos todas acontecerem. É por aí.
Nesse episódio, há algumas referências a insatisfações com uma opressão dos astecas. Há muitas menções de guerras anteriores também. Seria correto dizer que esses povos estavam passando por um processo de centralização monárquica ou algo do tipo?
Não é uma centralização monárquica, porque isso seria muito europeu. Mas, certamente, ninguém gosta de ser conquistado. Né? E a confederação tinha que pagar altos tributos, enfim, muitos se achavam injustiçados, queriam se livrar do jugo da Tríplice Aliança, encabeçada, nesse sentido, por México Tenochtitlan. Né? E no meio da mancha pelo qual se espalhou o chamado Império Azteca, havia regiões não conquistadas. Por exemplo, Tlaxcala, que é muito falada na série, da onde vem o Xicotencatl, que também ele é um episódio, né? E não tinha sido conquistado. De fato, eram rivais dos astecas muito ferozes. Né? Então, a gente precisa entender que a conquista não opõe espanhóis e indígenas. Ela opõe uma confederação, de um lado, multiétnica, que tem espanhóis, tem negros, tem mestiços, e um monte de indígenas diferentes, que falam línguas diferentes, e que, de alguma forma, vem naquela uma possibilidade de libertação do jugo dos astecas, né? E, portanto, uma negociação qualquer possível. E, do outro lado, você tem uma confederação liderada pelos astecas, mas também que conta, como eu falei, com povos de outras origens, que é até maior em número, no primeiro momento. Então, é uma guerra multiétnica dos dois lados. Por isso que o seriado explora, e acho que faz isso bem, essas tensões internas. Isso, para tirar da cabeça de um espectador comum, a ideia de que índio e europeu são dois universos. Se um europeu viesse sozinho tentar fazer uma conquista daquela, não passava da praia. Meu professor no México, quando eu fiz um pedaço do meu doutorado lá, tinha uma frase que eu gostava muito, né? Ele falava que se no dia 13 de agosto de 1521, que é quando efetivamente esse é o marco, né, na cabeça das pessoas do fim da conquista, ali foi uma vitória indígena. Naquele dia, milhares de indígenas festejaram a prisão do Cuauhtémoc, né, que não aparece na série ainda, talvez apareça numa segunda ou terceira temporada. 100 espanhóis e milhares de indígenas ficaram felizes. Ali era uma guerra de índios.
Havia vários Méxicos, né?
Vários.
Legal, Luiz. Acho que é bem por aí mesmo. Vamos seguir, então. Acho que agora a gente já vai aí entrando mais para o fim do episódio. Nós temos aí novamente uma cena na linha do tempo do presente.
Essa personagem Joana, Ale, eu queria saber aí de você. O que você achou sobre essas cenas dela, em que ela meio que resolve ir junto ao Olid procurar ali um navio, né, no lago Texcoco, um navio que supostamente estaria ali com as armas, não armas, mas, enfim, elementos bélicos ali que estava faltando para que eles pudessem resistir aos astecas que estão tentando invadir o castelo, né? Eu não sei também como é que surge esse navio aí, porque até então a gente tinha entendido que os espanhóis estavam indo a pé pela floresta, né? Mas enfim. E aí a Joana resolve ir com o Olid, e eles são emboscados ali, né, pelos astecas num lago, e ela morre, né? Eu fiquei pensando assim, o que significa essa morte para o arco do Cristóbal Olid? Sabe, se ela agrega algo ao enredo? Porque para mim ficou a sensação de que aquele velho ciclo, assim, vamos matar essa personagem feminina para dar uma motivação aí ao herói do episódio, saca? A morte, eu acho que, usada dessa forma, não me agrada muito.
Eu acho que é muito interessante a questão da presença das personagens, né, das mulheres, do lado do Hernán, né? A gente tem a presença feminina, né, das mulheres que estão, né, do lado dos povos originários, e a gente tem a presença de mulheres junto com a equipe do Hernán, basicamente, na série toda, você tem duas mulheres, a Marina, que é o primeiro episódio até sobre ela e tal, e a Joana. E quando eu digo isso, é uma personagem que, além de estar ali com aquele grupo, ela também tem falas, ela tem diálogo, ela interage, né? Então ela fica ali no primeiro plano de várias cenas. E eu vejo que as mulheres que ali estão, elas têm pontos de vista diferentes dos homens, né, da grande maioria, ou praticamente todos os homens do grupo do Hernan. Né, elas são contrapontos, né? E eu vejo uma importância, porque às vezes, para a gente conseguir construir um personagem, a gente vai precisar de outros. Então eu vejo que a construção do Ovid, porque ele é um personagem muito diferente dos outros. Primeiro que ele é contraditório, ele está fazendo uma coisa porque ele também tem determinadas obrigações, mas ele é um cara que a moral dele é diferente, entende? E para construir essa moral diferente e valores diferentes dos outros, e ele entrar em conflito durante todo o processo da série, se mostra um outro lado, que não é o lado brutal, não é o lado, entende, da forma dele se relacionar com a mulher, que é a esposa dele, diferente de todos os outros. Então, esse processo de construção, ele é necessário. A questão é o que se faz com essa personagem, que é uma personagem que chega, né, enfim, e a relação do Olide com tudo que está acontecendo muda, porque ele também tem a esposa dele ali, né? E daí é uma decisão de parte dela de ir junto. E o que é estranho aí, ela vai junto, né? E daí é uma crítica que eu tenho, porque assim, uma pessoa, independente do gênero dela, que vá acompanhar uma batalha, um possível conflito, que você sabe que é iminente esse conflito, ele pode acontecer a qualquer segundo. Ele vai acontecer. Se essa pessoa não tem nenhum tipo de preparo, e eu tô falando pessoa a pessoa, não importa se é homem ou mulher. Se essa pessoa não tem um preparo para entrar em conflito, não conhece técnicas de defesa, não conhece as armas utilizadas, a probabilidade dessa pessoa morrer é gigante, e outra, ela vira um problema, né? E é o que vira ali. Porque o Olide começa a ficar muito preocupado com ela, e ele deixa de se concentrar com outras coisas. E ela vira, além, no começo, quando ela aparece, né? Ela traz informações que não confie no Hernan, né? É uma informação que é completamente diferente de todos os outros. Ela vem como um personagem que chama atenção e fala: cuidado, cuidado. Só que daí, com o caminhar da cena, você tem uma mulher que decide ir junto, ela é uma mulher que não tem preparo para isso, e ela começa a virar uma mudança de foco do Olide, onde ele tem que se preocupar com ela.
Olha, você disse que ela não tem preparo, baseado em quê, assim, esteticamente ali, o que que rolou na cena que chegou a levar essa conclusão?
O preparo que não existe é a forma que você vê, por exemplo, né, tem uma cena que ela tá descendo uma corda. Ela precisa ser auxiliada pelo Lid. Se ela é uma mulher que tem um preparo, uma pessoa, não importa se é mulher ou se é homem, não precisa disso. Como que ela. Por exemplo, ela tem uma espada na bainha, mas como é que ela. Qual é a postura corporal dela? Tudo isso a gente enxerga através da linguagem não verbal. Quando se está dentro de um barco, quando se tem uma espada na bainha, né? Quando você tem um olhar, né? Quando tem uma cena que ela está no barco, ela está sentada, ok, tá tudo certo, mas ela tem um olhar que é um olhar assustado, não é um olhar de eu preciso observar para ver se alguma coisa está acontecendo.
A impressão que eu fiquei foi que ela veio para a série para dar um alerta para ele e que no final ela precisou morrer para que ele visse onde que, né, o buraco que eles estavam entrando ali, seguindo o Hernan. Mas enfim, não curti muito essa morte, não. Mas é isso, fazer o quê, né?
Eu acho que a morte dela, para o processo de construção do Olide, de certa forma acaba sendo importante para mostrar o sofrimento dele, porque o Olide é um cara que sofre, e ele sofre, né, por conflitos éticos, ele sofre porque a paixão da vida dele morre, entre outras coisas. Mas a questão é qual é a construção da personagem da Joana no momento em que ela entra, e qual é a construção até a morte dela. Né? O problema que eu vejo não é a entrada e a morte em si, porque ela é necessária para a gente trazer mais profundidade nesse conhecimento sobre o Olide. Mas qual é a trajetória dela? Né? Aí que eu vejo como um problema, como uma representação de gênero problemática e machista.
Isso aí também me decepcionou bastante nesse episódio. É uma pena. Bom, gente, acho que a gente está chegando ao final, né? Acho que já cobrimos todo o episódio. Não sei que vocês aí em casa. Também é bom deixar alguma coisa para vocês falarem, né? Se tiverem percebido algo que a gente não percebeu. Enfim, se você discorda de nós,
dá um toque aí, né? Entra nas redes sociais e dialoga com a gente, que é bem mais bacana quando a gente sabe que tem gente escutando, sabe? Que tem gente aí curtindo ou não, né? Mas participando. Acho que o diálogo é o mais bacana. Pessoal, eu agradeço demais a sua presença, a Lê e a sua, Luiz. Muitíssimo obrigada por terem aceitado o convite. É sempre um prazer grande falar com vocês. E falando em prazer, eu tenho a honra de apresentar para vocês hoje um projeto em que eu acredito assim muitíssimo, que é o projeto da Pretérita Revista. A Pretérita foi criada recentemente, há pouquíssimos meses, e a ideia é suprir essa lacuna da ficção histórica no Brasil. É, talvez ela seja hoje a única revista nesse gênero que a gente tem, né? Vem aceitando aí contos e artigos nesse gênero. Recentemente fecharam a primeira chamada. E em breve a gente vai ter acesso aí a um material, tenho certeza, muito muito interessante, muito original. Eu estou bastante ansiosa, assim, acho que essa iniciativa vai ser um incentivo grande para a ficção histórica no nosso país. E acho o máximo, assim, que esse projeto é totalmente independente, sabe? Realizado por pessoas muito competentes, muito batalhadoras. Algumas delas, como a Ana Martino, eu conheço um pouquinho por ser ouvinte assídua do podcast Pergunte às Damas, né, que é sobre escrita criativa, e ela é ali uma das hosts, e enfim, Pergunte às Damas me ajudou pra caramba, sabe, com dicas de escrita. Então, eu vejo assim essa galera como alguém, um pessoal que realmente quer ajudar, sabe? Enfim, deixo aí com vocês o recado da Velani Dias. Escutem só.
Olá, ilustríssimos ouvintes do podcast Águas Futuras. Aqui quem vos fala é Velani Diz, uma das editoras da revista Pretérita, e estou aqui para lhes contar um pouquinho mais sobre essa nossa revista que publica contos inéditos de ficção histórica. Primeiro, eu vou começar definindo o que é ficção histórica para nós. É basicamente tudo que ocorreu na história do mundo até o ano de 1999. Então, se você pensou em 1180 no Japão, é ficção histórica. Em 1720, na Prússia, também. Ou se você prefere 1994 no Brasil, também pode. Além disso, publicamos os diversos gêneros que uma ficção pode ter, seja ela romance, policial, terror, aventura. Desde que se passe no passado, pode estar nas nossas páginas. A revista é totalmente digital e gratuita, e nesse momento estamos fechando a nossa primeira edição. Mas vocês podem nos encontrar no site www.preteritarevista.com.br ou no Instagram e Twitter em @leiapretérita para mais informações sobre nós, datas de publicação ou apenas bater um papo com a Rita, que cuida das nossas redes sociais e está sempre soltando algum fato histórico interessante por lá. Um abraço para todos e nos vemos por aí!
Quero também mandar um abraço à equipe do Portal HH Magazine, Humanidades em Rede. Essa galera aí vem incentivando e apoiando muito o nosso projeto, especialmente o Rodrigo Machado, que é um dos editores executivos do portal. Muito obrigada, galera. E caso você aí de casa queira conhecer o projeto, entrem lá em hhmagazine.com.br. Vocês vão se surpreender com a qualidade do conteúdo que essa galera vem criando. Alê, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz?
Pessoal, se vocês quiserem trocar ideias aí sobre a série, enfim, falar sobre linguagem cinematográfica, produção, entre tantas outras coisas, eu fico super disponível. Eu gosto muito de trocar ideia com quem se interessa por esse universo. E a gente pode conversar através do Instagram. Você me acha lá como Alessandra, com dois S, ponto Haro, Haro. É só me mandar um direct que a gente bate um papo.
Agradeço também ao Luiz Estevam, que gentilmente topou aí vir falar com a gente no podcast Águas Futuras, que é um projeto ainda bastante incipiente, e mesmo assim, né, está recebendo aí profissionais tão incríveis quanto a Lê Haro e o Luiz Estevam, e outros também que virão, né? Luiz, muito obrigada mesmo pela sua participação. E como as pessoas fazem para entrar em contato com você, né, e com o seu trabalho?
Eu sugiro que dê uma olhada no, nos textos. Eu costumo publicar sobre a conquista de vez em quando, não é meu tema central de pesquisa, mas quem lida com a história da América colonial no Brasil não tem como se esquivar da conquista. Então, eu tenho alguns artigos que a pessoa pode encontrar no Google, digita meu nome Luiz Estevam de Oliveira Fernandes, Conquista do México, e o Google resolve por você, vai mostrar alguns PDFs, alguns são para grande público, alguns textos, outros mais acadêmicos, a pessoa pode escolher o que ela quiser. E também no YouTube tem ali alguns vídeos em que eu comento aspectos da conquista e outros aspectos da América colonial.
Legal, pessoal. Bom, e se vocês quiserem entrar em contato comigo, né, com a Amanda Martins, me sigam aí nas redes sociais, no @afuturas, no Twitter e no Facebook. E no Instagram eu estou como @aguasfuturas. Eu convido vocês também a conhecer o livro que eu estou escrevendo, que é uma ficção histórica chamada Ultramar. Nesse livro estou escrevendo cenas tanto em Coimbra e Lisboa, né, lá em Portugal, mas também cenas que se passam na Bahia e na África, especialmente na região que era conhecida ali no século XVII como Costa da Mina. Eu disponibilizo ali alguns capítulos do livro no nosso site, que é o aguasfuturas.com.br, e também no wattpad.com/aguasfuturas. Sintam-se à vontade aí para ler, comentar, enfim, dar o seu feedback, que é muito bem-vindo e é um grande prazer para mim. Com isso, a gente finaliza, então, o nosso podcast de hoje. Eu quero agradecer aí imensamente a presença de cada um de vocês, ouvintes e ouvintas, que ficaram aí com a gente até aqui. E conta pra gente aí o que você gostou, né? Se você curte história, qual a sua visão aí sobre essa colonização do México, que paralelos a gente pode fazer com a nossa própria colonização. Enfim, o que você achou do podcast? Como é que a gente pode melhorar? Esse tipo de feedback é muito importante para a gente, continuar fazendo, né? Incentiva a gente. Então, muito obrigada mesmo, pessoal. Aproveito, então, para convidar vocês para acessar o site do podcast, né, que é o aguasfuturas.com.br. Lá você pode ouvir os episódios, ler artigos que eu escrevi sobre escrita criativa. Né? Se vocês quiserem escrever artigos para o Águas Futuras também, a gente está muito aberto. E eu peço a vocês, especialmente, que se vocês gostam aí do nosso conteúdo, se vocês querem nos ajudar, assinem a nossa newsletter. E se vocês quiserem ajudar ainda mais, eu peço a vocês aí que recomendem o nosso podcast para os seus amigos, para suas amigas, enfim, para todo mundo que vocês achem assim, que podem se interessar por esse conteúdo, né? Por ficção, por história, por colonização do México, né? Ou que simplesmente curtiu a série Hernán. Bom, acho que por hoje é só. Eu aguardo vocês, então, na semana que vem para a gente falar sobre o episódio 3, um episódio que é muito aguardado, por trazer o ponto de vista do Xicotencatl, que é o segundo ponto de vista indígena que a gente vai ver aí na série, né? E esse personagem era conhecido aí por ser um dos mais habilidosos estrategistas militares de toda a história de Tlaxcala. A gente vai falar sobre isso e sobre muito mais outras coisas aí no próximo episódio. Um grande beijo para vocês, até semana que vem.